Hoje é o dia do corretor de imóveis e para falar sobre esta profissão, estamos aqui no CBN Maringá com o presidente do Cresce Paraná, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Paraná, Luiz Celso Castegnaro, está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde, muito obrigada pela presença.
Muito boa tarde, Luciana, obrigado por abrir esse espaço para nós, corretores de imóveis, uma honra muito grande.
Qual é a realidade desta profissão, do mercado de trabalho para o corretor de imóveis hoje?
A nossa profissão é uma profissão relativamente jovem. Estamos completando 57 anos de regulamentação e nesses 57 anos a gente evoluiu muito.
E a tecnologia? Como é que entra aí a tecnologia? Ela veio para ajudar ou está ameaçando a profissão?
Já vamos falar de tecnologia. Eu prefiro fazer um breve histórico de quando a profissão começou, porque nós não tínhamos computador, nós não tínhamos celular. Era bem rústico e nós tínhamos apenas aqueles telefones, né, que já existiam, que eram os nossos meios de comunicação. E depois foi inventada uma tecnologia fantástica para nós, que era um tal de BIP, que só os antigos sabem, né? E a gente se cadastrava numa central, e essa central, e nós passávamos o nosso número, das nossas placas, os nossos anúncios, para essa central. E quando algum cliente via o nosso número, queria um contato, ligava para a central, eles passavam um sinal para nós, e aquele aparelhinho vibrava na cintura, e nós corríamos num telefone público e ligávamos para ver qual era o recado. Anotávamos o recado e ligávamos para a pessoa. Isso foi o começo da comunicação. E depois, logo em seguida, veio uma maravilha, que aquele mesmo aviso já vinha num digital para nós, era ligue para a Luciana, ligue para o fulano. E aí a gente já não precisava mais ligar para a central. E daí veio essa maravilha do celular, que só evoluiu. E hoje, né, para encurtar a conversa, hoje nós temos praticamente tudo no celular. Só não temos o olho no olho, né? Que é realmente o momento que a gente fecha um grande negócio, né? A confiança, né? Nós temos a ferramenta, mas a confiança ainda é transmitida pessoa a pessoa.
Então, corretor de imóveis é indispensável na negociação?
Nós acreditamos firmemente nisso, que o corretor de imóveis ele é indispensável no fechamento de um negócio.
E como é que está o mercado?
Olha, nosso mercado, como nós não trabalhamos com valores baixos, ele depende muito das políticas de governo, de linhas de créditos, de financiamento, da confiança do empreendedor no país, porque quando o empreendedor que tem dinheiro para fazer os empreendimentos, ele não sente confiança, ele vai aplicar, o mercado é global, ele vai aplicar em outros países. E os empreendimentos, eles não são rápidos. A pessoa começa um projeto e ela vai, assim, 4 ou 5 anos para executar. Às vezes até tem uma troca do governo durante o desenvolver de um empreendimento.
Nossa.
E aí tem que ter uma confiança, tem que ter uma sequência, tem que ter um plano de governo firme, né, que não fique mudando toda hora. E essa confiança está voltando. Essa confiança está voltando. Então os empreendedores, eles estão voltando a aplicar, começar novos empreendimentos, né? Basta a gente ver pela mão de obra da construção civil que ela aumentou sensivelmente este ano. A construção civil ela tem uma mão de obra relativa, não muito qualificada naquelas linhas de execução, né? E o reflexo se dá diretamente nesse setor. Então, quando esse setor está empregando muito, é sinal que os investimentos estão retomando. E nós, do Conselho, temos um outro termômetro pelo número de inscrições de novos profissionais. Então, quando os profissionais começam a se formar nos cursos diversos que existem e procurar o Conselho para se inscrever, também é um termômetro de confiança no mercado.
Bom, hoje à noite será realizado o primeiro Fórum Imob em Ação aqui em Maringá, né? Que evento que é esse?
Esse é um evento desta instituição, a Universidade, né, da Sisumar, aqui da cidade, que é uma parceira em tecnologia, em conhecimento. E nós, quando começamos a nossa profissão, nós não tínhamos nenhum um grau de exigência escolar. E a gente foi evoluindo, hoje é o segundo grau, e nós temos o curso superior em várias universidades, graduação, pós-graduação, então a pessoa pode continuar estudando. E quando nós vamos debater o mercado imobiliário num fórum, num ambiente universitário, nós estamos também, de certa maneira, valorizando a nossa profissão, mostrando para a sociedade que a gente está querendo discutir os problemas da habitação, que não são poucos, né? Então a gente está dando uma transparência a essa necessidade de habitação e colocando a sociedade a par do que acontece, e também estamos, no mesmo tempo, capacitando os corretores de imóveis que já fazem parte, ou aqueles universitários que vão entrar na profissão no futuro.
O Cresce realiza algum tipo de fiscalização para evitar que profissionais que não são, não têm esse conhecimento, essa capacitação, atuem no mercado?
Muito pertinente a sua pergunta. O Cresce é um órgão de fiscalização federal criado por corretores para se autofiscalizar. Ele é um órgão fiscalizador, na sua essência. Nós fiscalizamos, sim. O ano passado, nós tivemos quase 1.000... exercícios ilegais, que a gente fala às pessoas, encaminhados para a autoridade policial. Hoje, então, quando uma pessoa é flagrada por um agente fiscal no exercício ilegal da profissão, é feito um termo circunstanciado, vai para a delegacia e, em seguida, vai para os promotores. Então, a pessoa responde criminalmente quando ela é flagrada fazendo a atividade de corretora de imóveis, quando ela não é inscrita no conselho.
E qual que é o prejuízo para quem está comprando um imóvel de trabalhar com um agente como esse? Assim?
É um risco.
É?
É um risco muito grande, porque nós, os corretores das imobiliárias, nós somos preparados, né, estudamos para isso, e além de nós estudarmos, sabermos exatamente a documentação necessária, todos os trâmites de uma negociação, nós somos também responsáveis. Então é muito mais seguro que a pessoa procure uma imobiliária ou um corretor, né? Porque nós somos obrigados por lei e por ética também a fornecer essa tranquilidade, né, para aqueles que querem adquirir um imóvel, tanto quanto para o investidor que é acostumado a investir no mercado, quanto para aqueles que estão juntando suas economias para comprar sua casa própria.
Porque na hora de comprar é preciso saber exatamente o que você está comprando. Porque por trás de uma compra, uma simples compra, pode ter até uma complicação de um inventário, por exemplo, é isso?
Não, não se trata de uma simples compra, porque a aquisição de um imóvel é complexa. Embora ela pareça simples, é
diferente. O imóvel da vida da pessoa.
É diferente, eu vou fazer um comparativo, a ser bem prático, é diferente da pessoa chegar numa concessionária e quer comprar um carro, ela sabe o modelo, a tabela, ela faz um comparativo, né? E ela já sabe, né, ela vai brigar pelo preço, então ela já tem uma noção. Os imóveis, eles têm uma característica própria, cada um. Às vezes, no mesmo edifício, entendeu? Tem um valor num andar, um valor no outro andar, imóvel de frente, posição de sol, de fundos. Então, nós temos várias características, às vezes, no mesmo local. E quem sabe disso somos nós, os profissionais corretores de imóveis. Né? Quem está fora, e a pessoa que vai comprar, ela não sabe. E nós temos a obrigação de transmitir essa informação para aquelas pessoas que nós estamos atendendo.
Então vocês fazem um estudo daquele imóvel que está à venda? Fazem um check-up dele para poder transmitir a informação?
Nós fazemos um estudo de posição, de valor, e nós também fazemos um estudo de toda a documentação, de todo o trâmite, né? De começo, meio e fim. Tiramos certidões para ver se não tem problemas. E enfim, nós damos a garantia e o nosso nome para a pessoa que está comprando. Ao passo que, se ela procurar uma pessoa que não é habilitada, tem sérios riscos. E, às vezes, aquele próprio imóvel que está sendo oferecido nem existe de fato. Né? Tem muita gente que pega um anúncio, né, pessoal que é de má fé, ela faz um anúncio qualquer, clona uma chave, vai lá e mostra para a pessoa: olha, estou te vendendo esse imóvel, é barato, uma entrada, assim, entendeu? E isso acontece muito. E a pessoa do má fé compra. E quando vai chegar um certo dia que ela vai pensar em mudar, aquilo não existe, aquela pessoa que vendeu não está mais no local. Então é um risco altíssimo. Nós pedimos sempre que, quando um cliente vai procurar um corretor, que ele peça. Nós temos uma identidade, que ele mostre a identidade. Olha, senhor Luiz César Castellaro, o senhor é corretor? Sim. Poderia me mostrar sua identidade de corretor? Olha, está aqui. É um um dever, uma obrigação nossa em apresentar a nossa identidade profissional.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde para o senhor.
Muito obrigado e mais uma vez eu quero aproveitar o microfone para transmitir os parabéns para todos os corretores do nosso estado, para as corretoras de imóveis também, que já são mais de 40% do nosso contingente. Nós somos aproximadamente 19 mil corretores de estado no Paraná, em atuação. Então a gente transmite nesse dia especial esse grande abraço, né, e dizer que o Conselho, embora seja um órgão fiscalizador, é um órgão de apoio à nossa profissão.
Tá certo. Nós conversamos com o presidente do CRES Paraná, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, Luiz Celso Castagnaro. E estamos falando sobre o corretor de imóveis. Hoje é o dia do corretor de imóveis.